Missões estaduais, esse é o tema de hoje pela manhã, você já deve ter sentido isso, né? E hoje a gente tem aqui até alguns missionários presentes com a gente, já foi apresentado o pastor Rodrigues, pastor Erickson, mas nós temos a Ronilce, nossa aqui da casa, missionária, temos o pastor Luiz também presente aqui com a gente, missionário nosso, todos fazendo esse trabalho maravilhoso. Somente a aplicação que o pastor Silvado fez não dá para fazer com o pastor Luiz, né? De você experimentar lá, porque a gente não quer que eles estejam nesse tipo de ministério, né, pastor? Não dá. Ministério carcerário não dá para ser igual aquela visita que a gente faz ao hospital, né? Tem que ser diferenciado. Você está com a sua Bíblia? Você abre lá em Mateus, no capítulo 5, faz esse favor para mim. A gente vai falar um pouquinho sobre uma direção que o Senhor nos dá. Eu lembro em 1988, quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador pessoal. E foi um momento muito especial na minha vida. E aí, em 1990, melhor ainda, quando Deus me chamou para missões. Foi um chamado maravilhoso, aquela mudança de cosmovisão, aquele entendimento de que minha vida tinha algo a mais a oferecer em prol do reino de Deus. Que não era só aquele domingueiro, que não era só aquela oferta, aquele dízimo, que não era só talvez um ministériozinho na igreja, mas que era toda a vida envolvida em missões. Envolvido naquilo que é o coração do nosso Deus, pessoas. O nosso Deus, ele vibra com pessoas. O ministério dele é voltado a pessoas, alcançando-as, amando-as, restaurando-as, trazendo-as ao entendimento de quem Deus é e o plano dele lá no início. É maravilhoso a gente poder compartilhar dessa visão. A nossa juventude tem feito isso, você sabia disso? Tem um vídeo que foi preparado e eu queria apresentar para vocês um vídeo das nossas ações como juventude. O pastor Rodrigues mencionou já aqui, como juventude da Caxeri. No nosso estado, nós temos adotado, no período aí de alguns anos, algumas cidades e feito alguns trabalhos nela. Vocês têm presenciado, alguns de vocês têm se envolvido com Irati, mas não tem sido só Irati. Olha esse vídeo e vê o que é que já tem sido feito. Staring into your eyes makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond the skies, running deep, stretching wide. Perfect love realized here with you. Now the sun is for real, you will never let go. Never let go. Oh, it's more than just words, love beyond my control. This is real love, this is real love.
Makes my heart come alive. Saturday, but tonight when I met you.
One, two, three, jump!
This is real life. This is real life.
Tem sido uma bênção caminhar com essa turma todo carnaval para uma cidade diferente do nosso Paraná e poder ali abençoar de alguma forma, servir de refrigério para o povo, poder levar a palavra do Senhor. E isso não tem preço, né? É algo que é maravilhoso e move o nosso coração. Eu tenho comentado com alguns pais de que a viagem missionária, ela é mais importante porque traz um impacto muito maior do que um próprio acampamento. E olha que eu fui diretor de acampamento por muitos anos e curto acampamento, mas a viagem missionária, ela tem algo de especial. Porque isso bate, pulsa no coração do nosso Deus. Então é muito bom quando a gente pode ver o Senhor trabalhando e usando a nossa juventude em prol de missões. E este ano nós já estamos aí em conversação, peço a oração dos irmãos. Estamos aí orando sobre duas cidades aqui do nosso estado que queremos adotar para os anos de 2017 e 2018. Essa não é a adoção da juventude, mas uma adoção da nossa igreja. E nós temos duas possibilidades, que é Carambeí, né, Pastor Rodrigues, e Guarapuava. Então nós estamos aí orando para que Deus nos dê sabedoria para que lado nós estamos indo aí nesses próximos dois anos. Esse ano findamos a nossa parceria com Irati. Graças a Deus, Deus tem dado ali um refrigério, uma direção nova, um coração novo para o pastor Eduardo, que está ali em Irati. Muitos de vocês conheceram, foram lá inclusive, muitas células envolvidas, né, nesse trabalho. Então tem sido muito abençoador. E hoje pela manhã, eu queria que a gente pudesse sair daqui, sabe, desafiados pelo Senhor. E esse texto nos ensina isso, porque a nossa mudança em relação a missões virá quando a nossa mente e o nosso coração mudar, e nós mudarmos a nossa percepção em relação à nossa sociedade. Olha o que, que diz o texto. Se você recebeu o boletim, lá no boletim também tem o esboço da mensagem. Se você quiser fazer algumas anotações, você pode pegar o boletim e acompanhar, né, através do esboço essa mensagem aqui. Mas vamos lá, Mateus capítulo 5, a gente vai ler do 13 ao 16, um texto muito conhecido dos irmãos, mas eu creio que missões é conhecida dos irmãos. O que nós precisamos é ser relembrados de tempos e tempos de onde está o coração do nosso Deus, para alinharmos o nosso coração com o coração dele. Então olha lá, vocês são o sal da terra. Quantas vezes você já foi chamado de sal ou luz? Mas vamos ser relembrados mais uma vez? Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado. E assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Antes de falarmos de missões, temos que falar de nós mesmos. Antes de entendermos a necessidade e a compaixão que precisamos ter para com o próximo, precisamos entender que precisa haver uma mudança de mente e coração em nós, em primeiro lugar. Senão, missões será só um missionário vindo à nossa igreja e dando uma palavra. Senão, missões será só receber um missionário no Crescer Missionário em Casa. Se não missões, será só uma oferta que damos de tempos em tempos. Se não missões, será só um vídeo que assistimos. Não, missões tem que ser o nosso dia a dia. A gente tem que pulsar por isso. Fiquei muito feliz esse ano, nós estamos nessa nova, né, estruturação e eu estou recebendo o Ministério de Missões. E para mim está sendo fabuloso, porque por muitos anos foi o que eu vivi como missionário antes de vir para a Igreja Batista do Bacaxeri. Então, para mim, é algo que pulsa em meu coração. É algo muito bom, né? E a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês nesse início é o seguinte. Os cristãos, eles são desprovidos de poder ou podemos exercer influência na sociedade? O que, que você acha? Os cristãos são desprovidos de poder ou podemos exercer influência na sociedade? Porque muitas vezes, da forma como nós vivemos, nós sofremos influência. Nós não somos os agentes influenciadores. Ou seja, a nossa cosmovisão ela ainda não está completamente mudada para que, por onde formos, venhamos a causar uma diferença, uma mudança. Porque o povo sabe que ali está chegando um ET. Ele tem uma cabeça diferente, ele tem um jeito diferente, ele tem um pensamento diferente. Por quê? Porque ele não é dessa terra. Não é verdade? Quando chega um japinha perto de você, você não sabe que ele não é por aqui? Ele é descendente, ele vem... Por quê? Ele tem o jeitinho dele, até fisicamente falando. Né, Rodrigo? Rodrigo ali tem umas descendências, né, japonesas, mais ou menos, né? Mais ou menos, é um primo distante. Mas não é verdade? Você já não sente que mudou ali? Gente, nós somos de um outro lugar. Estamos de passagem. Ou seja, se nós nos apegarmos a este mundo, qual é a mudança que nós causaremos nele? Se parece que a nossa vontade maior é de ficar aqui e não de estar com o Pai. No nosso verdadeiro lugar. Na nossa verdadeira casa. Na nossa verdadeira nação. Isso é que a gente precisa começar a pensar e a mudar. Jesus usou metáforas, como o sal e a luz, para mostrar a nossa responsabilidade no mundo de hoje. Ou seja, se o sal não salga, joga fora. Posso fazer o comparativo? Que é pesado. Se você não está fazendo o teu papel, não precisa completar, né? Cristãos não são somente diferentes do mundo, preencha aí no seu esboço, são também influentes no mundo. A gente não pode perder isso. Nós não somos somente diferentes. Eu estava conversando com os adolescentes e esse final de semana foi muito fera. Gente, foi muito bom esse final de semana, sexta e sábado, nos adolescentes e nos jovens. Sabe por quê? Foram eles que pregaram. Graças a Deus não fui eu que preguei. Gente, como foi abençoador. Tivemos dois que pregaram na sexta-feira, dois adolescentes, que eu... Sabe aquele orgulho santo que você pode ter? Dizer assim, cara, que show. Né? Eles pregaram, mas pregaram a palavra. Ontem, nos jovens, três pregaram. Foram três sermonetes, pastor. Mas que negócio fenomenal. Sabe, a nossa juventude pregando o evangelho, eu falei, olha, ali estão os nossos futuros pastores, né? Missionários, estão ali. Estão ali. E quando a gente estava conversando sobre isso, né, eu estava falando para eles, disse, gente, a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes nós focamos tanto nessa separação, nessa saída do mundo, que a gente às vezes esquece que nós estamos aqui para causar uma certa influência no mundo. E a gente se separa mais do que influencia. E a gente parece que vive numa eterna luta se defendendo. Onde o que a palavra nos ensina é que nós estamos vivendo no ataque. Nós queremos levá-los ao conhecimento de Cristo. E não nos protegermos e guardarmos esse conhecimento de Cristo. Então a gente tem que mudar até o nosso jeitão de ser. Ou seja, quando a gente chega, a pessoa vai olhar e dizer assim, chegou, chegou. Tem alguém diferente na sala, tem alguém diferente no escritório, tem alguém diferente aqui nesse ambiente, tem alguém diferente na academia, tem alguém diferente em algum lugar. Por quê? Porque chegou. Chegou alguém que é de um outro lugar aqui, que pensa de uma forma diferente e que não só pensa, não só é, mas age desta forma. Faz com que a coisa seja apresentada. E isso é muito importante. Cristãos não devem se preocupar somente com a sobrevivência, mas com a influência. Porque quando a gente começa a ter esse coração, sabe o que acontece? Aí missões vêm na nossa mente de uma forma diferenciada. Aí eu olho para um pastor Erickson, que está fazendo trabalho de capelania ali, e eu digo assim, cara, eu estou fazendo o meu aqui, mas eu preciso sustentar aquele cara ali, porque aquele cara está fazendo um trabalho que eu não consigo chegar lá, porque nem tempo eu tenho. E aí eu começo a olhar para outros projetos da nossa junta de missões estaduais, e eu digo assim, eu preciso me envolver nisso, eu preciso me envolver naquilo. Eu tenho tirado esse ano para tentar, de alguma forma, caminhar com a JUBEPA, Juventude Batista do nosso Paraná. E eu não tenho viajado como o pastor Rodrigues viaja, ele está ali representando a junta, então ele viaja muito, ele conhece muita gente. Mas o pouco que eu tenho conhecido, gente, a necessidade do nosso estado é absurda. É absurda. Você para conversar e você vê a dor no coração do povo de não ter o recurso, de não ter a pessoa, de não ter o líder, que possam capacitá-los, que possam prepará-los para que eles façam as obras que precisam ser feitas onde eles estão. Sabe, por isso a necessidade que nós temos de enviarmos. Eu estava lendo aqui o PAN, né? O plano de adoção missionária, estava lendo aqui o panfleto, né? E o que me chamou a atenção foi aqui atrás. Depois você vai ter a oportunidade de pegar um aqui e fazer a sua adoção missionária. Mas o que me chamou a atenção aqui atrás, e eu estou naquela fase do braço curto, Né? Aqui embaixo tem assim, atualmente a CBP, a Convenção Batista Paranaense, tem 9 missionários contratados, 56 conveniados e 7 voluntários no Paraná. No estado todo do Paraná. É muito pouco. É muito pouco. Como é que a gente vai alcançar? Como é que a gente vai levar o evangelho àqueles que talvez estejam naquela situação daquela senhorinha, né, que o pastor Eric se compartilhou, de que talvez naquele momento, se eles não tivessem, ela teria partido sem conhecer o Senhor. E muitos estão nessa situação. O que é que faremos? O que é que faremos? E eu creio que existem 4 meios pelos quais nós podemos influenciar a nossa sociedade. Eu queria rapidamente olhar com vocês e fazer um desafio a vocês hoje. Olha só, em primeiro lugar, cristãos devem usar o poder da oração. Tudo começa na oração. A oração deixa a gente mais sensível à necessidade. A oração nos deixa com o coração preparado para a compaixão. A oração nos deixa movidos para que o coração de Deus influencie o nosso coração, a transformação, a mudança, a ação. Orar gera ação. Por isso que é oração. Olha, 1 Timóteo 2, de 1 a 3, texto muito importante, está no telão, ele diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Ou seja, tudo começa no processo de oração. Tudo começa com o processo de se prostrar diante de Deus. Por quê? Quando oramos, nós não oramos porque Deus não sabe o que vamos colocar naquele momento. Deus já sabe todas as coisas. Ele é onisciente, ele sabe de tudo. É uma de suas características. Nós oramos para mostrarmos a nossa limitação, a nossa pequenez. O reconhecimento é para a gente, não é para Deus. Começamos a partir da oração a uma transformação interior. É a partir da oração que a gente começa a mudar o nosso jeitão de ser. É a partir da oração que a gente começa a estar sensível àquilo que Deus tem para a gente. Tudo o que fazemos deve começar com a oração. Deve continuar em oração. E termina em oração. E até o pós em oração. Então a oração, ela é a base. E meu irmão, se você vai ser movido a mudar a tua cosmovisão e o teu coração em relação a ser uma pessoa influente neste mundo, ao ponto de chegar e ir para missões ou sustentar missões de uma forma mais enfática, começa com a oração. É isso que vai quebrantar você. É isso que vai tirar você da tua zona de conforto. É isso que vai incomodar você para que lá no seu trabalho você comece a ser aquela pessoa do outro planeta, do outro lugar, da outra casa, que chega e influencia. Eu lembro quando eu estava no Palavra da Vida e eu tive a oportunidade de, junto com alguns outros colegas, receber uma família de missionários. E na época ele tinha 42, 44 anos, né? O homem da casa, né? O marido. A esposa tinha ali seus 30 e poucos anos e eles tinham 4 filhos. E ele abriu mão de tudo, do seu trabalho e tudo, foi levantar sustento e saiu dos Estados Unidos para vir para o Brasil como missionários. E ele chegou aqui e ele dava o testemunho dele, e no testemunho dele ele falava que algumas pessoas olhavam para ele e diziam assim: que loucura é essa? 4 filhos. Todo um tempo gasto e investido numa preparação acadêmica, profissional, cursos. Ele tinha uma empresa, fechou tudo, abriu mão de tudo, foi ser sustentado no campo, fazendo a obra do Senhor. E a... O que ele falava para o povo que perguntava isso para ele é assim: quando Deus mudou a minha mente, não fazia sentido eu fazer o que estava fazendo. Não me completava mais. Não é legal isso? Será que a nossa mente não precisa dessa mudança hoje? E vem através da oração. Nós precisamos compartilhar dessa preocupação do nosso Deus global com os problemas globais. O nosso Deus é um Deus que ele tem uma visão ampla de toda a criação. A palavra fala que ele deseja que todos os homens sejam salvos. E ele não usa anjos. Ele usa você. Ele usa a mim. É quem ele usa para a sua obra. Segundo lugar, cristãos devem usar o poder da verdade. A verdade um dia nos alcançou. Ela não nos transformou. Olha Romanos 1,16. Texto maravilhoso da palavra do Senhor que diz assim: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu depois do grego. Ele é o poder que deve ser usado na pregação do evangelho. E ele é o poder que nós precisamos usar quando vamos influenciar o mundo no qual estamos inseridos. Queridos, a oração fala, a palavra do Senhor fala, que às vezes nós não somos respondidos porque não sabemos pedir. A nossa oração, ela não é feita da forma correta. Por isso nós temos o auxílio do Espírito Santo. E à medida que o nosso coração, ele vai sendo colocado em submissão ao Senhor, vai mudando a nossa visão e até o nosso pedido nas orações, a nossa forma de orar muda. Mas da mesma forma, quando nós não conhecemos a palavra, como é que vamos conseguir viver de acordo com ela se não a conhecemos? Né? Paulo, ele já falava para Timóteo, né? Viva de acordo com aquilo que você já aprendeu. Se nós não aprendemos, como iremos mudar a nossa cosmovisão, a nossa forma de viver? Se não nos dedicamos ao ensino dela e ao estudo dela, como nós iremos transformar? Porque essa influência na vida de alguém vem depois de sermos impactados por essa verdade. Ou seja, a gente não pode pregar aquilo que a gente não conhece. A gente não tem nem como viver da forma correta se nós não conhecemos a palavra de Deus. Todas as verdades de Deus tem poder maior do que as mentiras de Satanás. É ali onde há a vitória. É ali onde há o poder. É ali onde há a transformação. É ali onde tem o cerne do negócio, que transforma a vida do homem. Ela é que tem poder para ir até a divisão da alma e do espírito. É a palavra do Senhor. E Deus quer, através de instrumentos como eu e você, fazer a diferença. Segundo os Coríntios 13, 8, texto muito precioso, diz assim: pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Que coisa legal, né? Pois nada podemos contra a verdade, mas somente em favor da verdade. Nós temos que compartilhar da verdade, temos que abrir o nosso coração e falar. E isso vem através de uma mudança de cosmovisão, que vem através da oração, que vem através da verdade. Por isso que ele diz lá em João 1,5, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Nossos argumentos devem ser sempre baseados na crença no poder da verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, queridos, a oração, a verdade, a palavra de Deus. Em terceiro lugar, o exemplo. Cristãos devem usar o poder do exemplo. Sexta-feira eu fiquei muito alegre quando uma das meninas que foi dar a palavra, ela chegou aqui na frente, né? E aí ela olhou e disse assim: eu queria falar para vocês uma frase que o pastor André sempre fala. Aí eu já dei aquela gelada, né? Eu disse: meu Senhor, o que é que ela vai falar, né? Vai que ela fala alguma coisa, né? E ela disse assim: não, o pastor André uma vez compartilhou com a gente um negócio. Aí eu fiquei lá pensando o que é que ela vai falar, né? Ela disse assim: uma vez ele disse que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, né? Eu disse: foi uma coisa boa que ela aprendeu, olha lá, glórias a Deus por isso, né? Mas não é verdade? A palavra, ela convence, mas quem é que refuta o exemplo? Quem é que refuta uma transformação de vida? Quem é que refuta o exemplo que uma pessoa dá em suas atitudes, em suas ações, em suas palavras? Quem refuta isso? Você pode até elucubrar com discussões teológicas, mas quem refuta a transformação na vida de um homem? Eu era isso, deixei de ser e agora sou isso. Quem é que vai lutar contra isso? Quem falará contra isso? Queridos, temos que levar é o nosso exemplo. Exemplo de vida. Exemplo de pessoas de outra nação. Exemplo de pessoas que não são daqui. Quando as pessoas veem nossas boas obras, elas dão glórias ao nosso Pai nos céus. Tito 1,16. Olha que texto precioso. Eles afirmam que conhecem a Deus. Por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Eu digo que esse texto é bom. Ele é muito importante para a gente porque nos chama a atenção. Nos coloca em xeque. Porque muitas vezes queremos expressar algo com a nossa boca. Talvez até com o nosso ritual de culto. Mas não expressamos no dia a dia. E por isso, os meus atos negam aquele a quem eu digo amar, servir. Se o meu coração não pulsa por aquilo que o coração de Deus pulsa, será que verdadeiramente eu o amo? Será que se eu não tenho amado pessoas como Deus ama, será que meu coração realmente ama o Senhor? Será que realmente eu tenho sido transformado? É Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. E ele continua com a palavra dura: são detestáveis, desobedientes, desqualificados. Às vezes, pela falta da intimidade com Deus, eu não consigo falar desse Deus para mais ninguém, porque eu não sei verdadeiramente quem ele é. Eu ouço pelo pastor Silvado, eu ouço pelo pastor André, eu ouço pelo irmão lá da célula, eu ouço pelo meu supervisor, pelo meu líder, mas eu não conheço Deus como eu deveria conhecer. Eu não tenho intimidade com ele, como é que eu vou falar dele para alguém? Não é verdade? O poder da oração, ela prepara o nosso coração. A verdade, ela vem e transforma. O exemplo é o quê? É a vida. É como eu mostro para as pessoas. Há um caminho pela oração. Há uma transformação pela verdade. E aí, há o exemplo. Onde eu mostro para as pessoas as boas obras. Para que Deus seja glorificado. É assim que a fé cristã funciona. E é assim que nós devemos funcionar. Porque aí, com a cosmovisão mudada, deixa eu te contar uma história, com a cosmovisão mudada, com o coração sujeito, aí meu irmão, quem é que segura? Se o nosso Deus tem todo o poder, porque ele é onipotente, quem é que segura o trabalho de Deus através de você? Você não precisa mudar o CEP para fazer missões. Você pode fazer na sua rua, na sua casa, no seu condomínio, no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. E você pode sustentar esses homens de Deus e os projetos que a nossa convenção tem para que outras pessoas possam ser ainda mais atingidas. Em último lugar, cristãos devem usar o poder da união. Eu deixei isso aqui por último, porque tem tudo a ver com a gente, com a igreja, não é verdade? Imagina se eu fosse sozinho fazer uma viagem missionária para Irati. Eu ia fazer. Eu ia falar para alguns, mas imagina eu levando 200 caboclinhos comigo. Gente, vê a muvuca que eu causo numa cidade. Imagina você fazendo a obra. Você vai fazer a obra, vai ser uma bênção, porque talvez no seu trabalho você não tenha como levar uma turma contigo. No seu trabalho é você, na sua faculdade é você, na sua escola é você, no seu condomínio é você. Mas a tua célula, essa unidade, pode pegar um missionário, colocá-lo no campo, onde ele vai impactar inúmeras famílias. E a transformação que este homem pode causar através de um grupo de pessoas que se uniram ali na sua célula e bancaram esse cara lá no campo missionário. E ele fazendo a diferença. Olha que coisa maravilhosa. Você sabia que você é ouvido lá no Quênia através de uma das nossas missionárias? Você sabia que você é ouvido, eu não posso dizer onde ela está, mas no outro país, porque a missionária é nossa e está lá? Você sabia que você é ouvido aqui em Paranaguá? Você sabia que você é ouvido nas nossas penitenciárias? Sabe por quê? Porque em unidade nós temos causado transformação. Olha só, Robert Blair, ele disse uma vez o seguinte: uma cultura pode ser mudada por 2% de sua população. Legal isso, né? Uma cultura pode ser mudada por 2% de sua população. Imagina a força que a sua célula tem. Imagina a força que a nossa igreja tem. E meus queridos, eu quero desafiar você hoje a viver assim. Jesus, ele usou a união de um dedicado. Pequeno grupo, mas dedicado. E eles viraram o mundo da época. Já parou para pensar sobre isso? Já leu os evangelhos? Já leu Atos? Eles viraram o mundo de cabeça para baixo. Com influências até hoje. Até hoje. Aqueles 12 homens que o Senhor separou. E você? Onde é que está a tua célula? Com aqueles 5 que Deus preparou. Com aqueles 8 que Deus separou. Com aqueles 8 que Deus chamou. Aqueles 10, aqueles 12, aqueles 15, sei lá quantos tem na tua célula. E aí? O que é que você vai fazer com essa verdade? Porque o desafio para a gente hoje, queridos, eu creio que o desafio para a gente hoje é que nós precisamos nos arrepender. Nos arrepender muitas vezes do nosso pessimismo cristão e reafirmar a nossa confiança no nosso Deus de poder. Eu creio que é isso que Deus está nos chamando para fazermos hoje. É por isso que dedicamos essa manhã a missões estaduais. Que a gente quer ver o nosso Paraná para Cristo. Servindo a Cristo. Mas antes disso, o meu desejo, como pastor de missões, é ver você amando a Cristo ao ponto de que, quem sabe, dizer: pastor, como é que eu faço para eu ir? Ou então dizendo: pastor, como é que eu faço para sustentar? Você viu o pastor Erickson dizendo que um dos grandes projetos que nós temos na nossa convenção estadual, Capelania Hospitalar, está aberta para você. A Capelania Carcerária está aberta para você. O apoio aos nossos missionários marinheiros, né, lá no nosso porto de Paranaguá, está aberta para você. E todas as outras áreas. Será que não está na hora de uma decisão? Será que não está na hora de assumir um compromisso? Eu queria que nós pudéssemos, nesse momento agora, baixar as nossas cabeças para orarmos. Eu queria convidar você a orar. Queria convidar você, nesse momento, a colocar o seu coração diante do Senhor. Queria que você agora tivesse um tempo com Deus. E que você perguntasse: Senhor, o que é que tem comigo? O que é que tem comigo que eu posso te oferecer? Talvez seja toda a minha vida. Talvez seja o sustento de um missionário. Talvez seja o meu envolvimento como voluntário. Um dia, dois ou três. Mas o desafio hoje pela manhã é de entrega. Alguém um dia já me perguntou: pastor, se você não estivesse pastoreando, seria o quê? Eu disse: não seria nada. Porque eu não estaria completo em nenhuma outra coisa a não ser fazendo a vontade de Deus. A não ser fazendo a obra do Senhor. E você? Você está pronto para essa entrega? Eu queria te convidar. A gente vai fazer algo especial agora enquanto você está orando. Eu queria te desafiar a algo. Eu queria que você pudesse, com muito carinho, responder esse desafio se o Espírito Santo está te incomodando. Talvez você não saiba ainda qual o próximo passo a dar. Talvez você ainda não saiba com certeza o que é que você vai fazer com essa nova informação que chega ao teu conhecimento, esse desafio que foi ali apresentado e a sementinha plantada em teu coração. Você ainda não entende tudo. Mas você entende hoje que um passo de fé deve ser dado. Você entende hoje que um movimento precisa ser iniciado na sua vida. Eu queria te convidar, se Deus está colocando isso no teu coração, a juntos, como igreja, buscarmos no Senhor a direção dele. Eu queria te convidar, se Deus está te chamando, se Deus está falando ao teu coração, a sair do seu lugar, a vir aqui à frente, para nós assumirmos um compromisso com o Senhor. Peça licença para a pessoa que está do lado e diga assim: pastor, eu não sei como, não sei aonde, não sei como farei com minha família, não sei nem como eu vou falar isso com meu marido, ou como eu vou tratar isso com os meus filhos, ou pastor, eu não sei nem como é que eu vou falar com meus pais. Mas eu não quero ser só sobrevivente nesse mundo, eu quero ser influente nesse mundo. Quero mudar a minha mente segundo os princípios da palavra do Senhor. Eu quero que a oração, a verdade, eu quero que isso tudo transforme a minha vida, para que eu seja exemplo. E na unidade com o povo de Deus, causar a transformação, começando na minha vida, na minha cidade, no meu estado, na minha nação. Quem vai ser o primeiro a dizer assim: pastor, eu estou vindo aqui à frente? Peça licença para o senhor que está do lado e diga assim: pastor, eu não sei como vai ser, mas eu quero assumir o compromisso de começar o movimento. É uma entrega, meu querido, para dizer: missões agora vai estar no meu coração, na minha mente, e eu vou começar a viver em prol disso. Eu vou buscar de Deus o entendimento de como me envolver, em que profundidade, de que forma. Você pode se colocar de pé, a gente vai começar a cantar essa canção. E se Deus está falando no teu coração, vem aqui à frente. Eu, pastor Silvado, os missionários, os pastores que estão aqui, queremos orar por você. Queremos interceder por você. Faça isso. canção de entrega. Deus está falando ao teu coração. Onde está você? Que vai se envolver com missões. Que vai se envolver com aquilo que bate no coração do Senhor. Alguém? Sai do seu lugar. Vem aqui à frente. Orar, eu não sei o que Deus falou ao teu coração, eu sei o que Deus tem falado ao meu. Eu não sei onde vai estar o teu coração quando você sair daqui hoje pela manhã, mas eu oro para que você esteja sendo verdadeiro diante de Deus, que aquilo que você faz, aquilo que você vive hoje, já possa estar sendo um reflexo. Tua mente já possa estar mudada, teu coração transformado, e o teu exemplo esteja arrastando pessoas ao conhecimento do Senhor. Porque senão, meu irmão, de que serve o sal se não salga mais? De que serve a luz se ela não brilha? Pai, nós queremos, Senhor, hoje pela manhã nos arrependermos, ó Deus, talvez da nossa postura. Às vezes tão dura, às vezes tão egoísta. Lembro, Deus, às vezes onde eu pensava em mim mesmo, na minha família, dispensando o cuidado e o controle de Deus sobre a minha vida, a vida da minha família, achando que se desse um passo de fé. Não teria o que precisaria. Te louvo, Pai, porque até hoje eu sei que onde estou e o que faço é o Senhor que sustenta. É o Senhor que abençoa, é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege. E Pai, eu oro para que nós, como igreja, mas cada um de nós como indivíduos, possamos sonhar assim, pensar assim, agir assim. Então, Pai, se temos que dar passos de fé, que venhamos a dá-los hoje, para a honra e glória do Teu Santo. Abençoa o teu povo, Pai, que está aqui hoje pela manhã. E que saiamos daqui com esse compromisso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem sentar, queridos. Eu queria fazer um desafio antes de sairmos. Eu achei esse...
Olá. Hoje não.
Segura, por favor. Hoje, lendo e relendo esse PAN, eu queria fazer o seguinte. Eu vou pedir para que... Eu tenho alguns jovens aqui. Pastor Tiago, Obreiro Silvio, Kenny... Pega alguns dos nossos jovens, eu queria que vocês pegassem esses panfletos agora, por favor, e entregassem na mão de cada pessoa que está aqui. Eu quero fazer isso hoje, sabe por quê? Eu não tinha o conhecimento de tudo isso que a nossa convenção faz, e aonde eu posso me envolver com ela. Então eu queria pedir bem rapidinho, obrigado gente, pega aqui alguns, né, e entrega para o nosso povo antes dele sair, né, entrega para cada um. Eu queria que você lesse, você entendesse onde nós estamos agindo como Convenção Batista Paranaense. E aqui... Na pontinha dele, numa das abas, você tem um plano de adoção, onde você pode adotar não só um missionário, mas adotar um projeto. E aqui atrás, você tem uma lista de todos os missionários e os seus projetos. E eu queria muito que você pudesse sair daqui com esse desafio. E você, ao conversar com a sua família, você pudesse chegar e dizer assim, puxa, pastor, eu quero adotar um missionário tal, eu quero adotar um projeto tal. Você pode preencher e me entregar hoje, ou deixar na recepção aos meus cuidados, ou trazer em algum momento e deixar comigo, para que nós pudéssemos estar como igreja, nessa unidade que causa transformação, assumindo esse compromisso. Tá joia? Então eu quero que cada um de vocês receba um, leve para casa e ore: Senhor, o que é que tu tens comigo aqui? Eu quero te fazer esse desafio. E você me entrega isso aqui, por favor, deixa na recepção, porque nós queremos ver a nossa igreja envolvida. Talvez você vai levar para a sua célula e dizer: gente, ó, esse é o desafio, hein? O que é que a nossa célula pode fazer? E talvez ali na unidade da tua célula você causar uma grande mudança na sociedade. Não seria bênção isso? Então leve para casa e traga. Não deixe em casa. Assuma esse compromisso de trazer de volta. Se você vem para os batismos hoje à noite, traz e me entrega que eu vou estar aqui. Certo? Se você quer me entregar logo no outro culto, me entrega que eu estou aqui. Tá? E se durante a semana vier na igreja, deixa na recepção que ela me entrega para que nós possamos levar a cabo aquilo que Deus tem nos chamado para fazermos. Amém, queridos? Deus possa abençoá-los ricamente.